pregação tem como título Fugir de Deus não dá. Salmo 139 é o nosso assunto de hoje, o Salmo de Davi. Salmo 139, de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, Senhor Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio de abrir a tua palavra, ler, comentar, explicar, aplicar e pedir que o teu Espírito faça essa palavra crescer em nossos corações, refletindo em nossas vidas. Que o teu Filho Jesus Cristo seja honrado no que vamos dizer aqui. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Davi começa com uma bela referência à onisciência de Deus. E é impressionante o toque que o salmista dá sobre o conhecimento que Deus tem de nós. Mas observe que não é apenas um conhecimento teórico, ou um conhecimento frio, ou um conhecimento acadêmico, mas Deus esquadrinha, Ele vasculha, Ele examina nossas atitudes, nossas atividades, chegando ao detalhe impressionante de esquadrinhar o nosso andar e o nosso deitar, como se nada escapasse ao interesse de Deus em coisas nossas que parecem pequenas, sem muita importância. E se concentrarmos um pouco no que isso significa, dá um frio na espinha. Imaginar Deus me olhando, Deus lhe olhando, agora mesmo aí sentado nesta cadeira, sabendo exatamente a maneira como você está sentado, fisicamente, a disposição mental, psicológica que você tem agora na sua cabeça, os pensamentos que você está tendo neste momento, nada está escapando neste preciso instante aos olhos de Deus. E hoje à noite, quer dizer, hoje à noite, mais tarde, quando você sair daqui, depois de ir lanchar em algum lugar, ou ir para casa e lanchar lá mesmo, e vai dormir, e se enrolar no lençol, cabeça no travesseiro, olhos fechados, pode pensar assim: Deus está me vendo neste exato momento, com minha roupa de dormir, depois de ter escovado os dentes, pensando no que eu estou pensando agora, ou na pregação que eu vi há pouco, ou já nas preocupações de amanhã de manhã. Deus está perfeitamente ciente, e não só ciente, mas interessado no que você está pensando e sabendo o jeito de você deitar. Se você gosta de se deitar e dormir de bruço, ou é do lado esquerdo, ou do lado direito, ou é com o papo para cima. Eu não sei, sua esposa, ou seu marido, ou sua mãe, se você é solteiro, sabe. E só, talvez um filho ou outro ali. Mas Deus sabe perfeitamente. Sim, Ele sabe aquela vértebra da coluna que dói de madrugada e que lhe incomoda. Ele sabe exatamente cada micro detalhe. Ele usa esse poder perscrutador para cada um de nós. Isso é que é interessante e que eu acho que impressionou muito Davi. É que ele, não é só que ele sabe, ele usa isto. Agora, sinceramente, o que há no meu sentar que chama a atenção de Deus, eu não tenho a menor ideia. Por que Deus se interessa com a minha maneira de deitar, também não sei. Mas algo existe em mim, em você, que desperta a atenção de Deus. E esse interesse em pormenores deve despertar em cada um de nós um certo orgulho e uma certa preocupação. O orgulho pelo alvo de sermos, digo orgulho, alegria, algo agradável, pelo fato de nós sermos alvos da atenção detalhada do Deus Todo-Poderoso. E uma certa preocupação em saber que você está o tempo todo sendo total, absoluta e intimamente perscrutado pelo próprio Deus. Totalmente examinado, nada escapa. Não tem tomografia computadorizada, nem ressonância magnética que chegue perto do que Deus perscruta o seu físico, a sua mente, o seu espírito. É interessante notar que Jesus Cristo deixou claro que há uma relação entre o que nós somos e fazemos aqui e a nossa condição no céu, não a condição de salvo, que todos que cremos em Cristo teremos esta condição, mas uma função mais particular, ou uma certa condição espiritual, uma certa posição no céu. Não poderei detalhar isso, que a Bíblia não nos revela, mas sim, com certeza, Jesus falou em maior no reino dos céus, falou em menor no reino dos céus, falou em galardões grandes. Então, é evidente que há uma ligação, uma conexão, um link entre o que o crente em Jesus Cristo é e faz, e como ele vive aqui, e certas condições que eu não sei explicar bem, que ele terá no céu, eternamente. O candidato a emprego, ele vai receber uma função proporcional ao que ele mostrou no estágio. Claro, ele é observado, ele vai então receber função tal ou tal, ele não está preparado para ser ainda gerente, vai ser subgerente, não, já dá mais do que isso, ele vai ser avaliado. Há um certo sentido em que Deus está atento para o que nós fazemos aqui e ele vai usar isto para funções eternas, nossa. Então observe o peso que terá ações suas na semana passada, ontem, hoje, amanhã, cada forma de você ser e agir, e pensar, e reagir, cada detalhe está sendo percebido por Deus e vai ser usado por Deus. É como se não fosse uma mera curiosidade dele. Ah, como é que fulano está se deitando? Como é que a cicana lá está reagindo? Fulano perdoou aquele irmão que o ofendeu e pediu perdão? E o ciclano lá pediu perdão daquela ofensa? E o outro está se controlando sexualmente no namoro dele? E a outra lá, ai, Deus gosta de vasculhar porque ele é curioso e gosta de ficar olhando. Não, não. Há algo muito profundo no coração dele, no interesse dele em cada um de nós, além do que o mero olhar e perscrutar e ficar sabendo. Ele fica sabendo para alguma coisa. Ele age em cima disto, de maneira proporcional, de maneira coerente, de maneira que tem uma relação, uma coisa com a outra. É um erro o crente pensar, já estou salvo, escapei da vida eterna, de fato, e o que deveria ter sido feito na minha vida foi a obra da salvação, já foi realizada. Todo o meu objetivo de vida, era a coisa mais importante que eu tinha na vida, era resolver minha pendência com Deus, resolvi em Cristo, pronto. Agora eu vou tocar o meu dia a dia aqui e esperar chegar o meu dia de me confrontar diante do meu Deus, meu Salvador, e curtir a vida eterna que Ele tem reservada para mim. Está muito incompleto isto, este raciocínio. Não vou nem dizer que está errado, mas está incompleto. Porque tem muito que Deus ainda espera fazer na sua vida. Depois, ora, tudo começa depois da salvação. Até lá você era morto nos seus delitos e pecados. Aí depois de salvo é que você se tornou um filho de Deus. E vai então ter toda uma vida para crescer em Cristo, para brilhar como a luz do mundo e para mostrar a esse mundo como é que vive alguém salvo pela fé em Cristo. Agora é que vai começar. Então a maneira como você deita, você senta, que você pensa, que você age, que você reage, é extremamente importante para Deus. Versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. A Até que Davi se limitara a falar do conhecimento de Deus sobre nós. Agora ele dá um passo além e fala do cerco de Deus, ou da mão de Deus sobre ele. Ou seja, do controle. Conhecimento é uma coisa, eu posso ter um certo conhecimento de alguma coisa, de alguma pessoa, mas ter controle zero. Então é um passo mais profundo agora. Além de Deus nos conhecer intimamente, ele tem um controle total, absoluto, do que acontece com você. Davi vê aqui a onipotência de Deus, o poder de Deus, em não só saber e conhecer, mas de controlar todas as coisas. É o poder dele aqui. Onisciência, versículo de 1 a 4, agora, onipotência de Deus, e ele se confessa, Davi, totalmente debaixo desse poder. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso atingir. Davi fica extasiado com o tamanho da inteligência, do conhecimento, do poder de Deus. E ele deixa claro, então, que tudo que ele descreve nesse salmo, neste salmo sobre Deus, já escreveu até aqui e vai escrever ainda, está totalmente fora do alcance intelectual de Davi. Ele afirma uma coisa sobre Deus, ele sabe que Deus tem esse tipo de conhecimento sobre ele próprio, sobre cada ser humano. Agora, daí para entender, está longe, ele não consegue. E esse aqui é um exercício espiritual fantástico que Davi faz e você pode fazer também, sendo alguém que tem contato com Deus. O que exercício afirma algo sobre Deus, tenta compreender, porque faz parte da natureza humana compreender, querer compreender as coisas. Não se constranja com isto. Deus nos fez assim, com inteligência, racionais. Então você querer entender as coisas, até entender o próprio Deus, é natural. Até aí tudo bem. A questão é que logo, logo você vai concluir que não consegue entender Deus a partir de um pequenino ponto, um modesto limite. Até lá você vai. A sua mente entende e vê lógica e vê raciocínio nas coisas que Deus nos transmite pela Bíblia. Mas você vai descobrir muito rapidamente que esse limite é bem curtinho e que daí para frente você não alcança mais. Então, você afirma coisas sobre Deus com base nas Escrituras, tenta compreender, conclui que não consegue entender muito, e mesmo assim, descansando na fé, deixa o intelecto e a alma se embeber dessas verdades tão grandes que lhe deixam extasiados. Esse é um exercício espiritual espetacular. Usar a inteligência para entender Deus, e quando chega no limite, em vez de dar marcha ré e dizer assim: não, eu vou aceitar Cristo quando eu entender totalmente o plano da salvação. Eu vou aceitar Cristo quando eu entender por que Deus permite pessoas pobres no mundo e ricas, pessoas saudáveis e doentes, tanta injustiça. Quando eu entender tudo isto, eu vou então aceitar Cristo. Ou então, quando eu entender tudo isto, eu vou já sou crente, já me conformei em me entregar a Cristo sem entender tudo, mas eu só vou dar aula na escola dominical quando eu entender tudo. Que pena. Que pena. Porque é uma delícia para a alma humana tentar entender, chegar no limite e continuar adorando a Deus. Agora, não mais conectando esta adoração com o entendimento, mas descansando na fé. E deixando que seu espírito e sua alma goze de um conhecimento de Deus mais profundo do que o seu raciocínio ou que o seu QI permite lhe passar. Mas você entra numa comunhão com Deus que substitui constitui o seu desejo, a sua fome de um conhecimento acadêmico, de um conhecimento de informações ou de um raciocínio que lhe satisfaz a sua mente, o seu QI, o seu intelecto. Você deixa isso secundário e você passa ou continua se extasiando e vibrando com este Deus, mesmo sem entendê-lo tanto, mas só adorando-o e só se prostrando diante dele. Experimente fazer isto, não lute com a sua mente muito para entender as coisas de Deus. Vá até o ponto que você pode. Se você é um gênio, vá até a sua genialidade. Se você é simples de mente e raciocínio, vá até a sua simplicidade. Não importa. E não se angustie em não conseguir entender as coisas de Deus. E não force o seu entendimento. E não deixe que Satanás lhe frustre, porque você não consegue entender as coisas de Deus mais do que você realmente consegue. E você força. Sabe o que acaba nisso? Enfraquecendo a sua fé. E você vai perdendo o gozo com Deus. Você vai ficando frio. Então o seu conhecimento de Deus vai ficando cristalizado e você não vai aprofundando na intimidade com Ele, porque o seu intelecto não consegue passar dali. Mas nós adoramos a Deus não é só pelo intelecto. É pelo intelecto e pela alma, pelo espírito. E aí já entram partes da nossa existência que nós às vezes não compreendemos, mas a alma o sabe muito bem. Que é exatamente o que Davi vai dizer aqui. Ele vibra com um Deus que ele não conhece. Totalmente. Não conhece? Totalmente. Muito gostoso isso. Versículo 7. Para onde me exaltarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. No versículo 7, Davi faz duas respostas, duas perguntas retóricas. O que quer dizer pergunta retórica? É uma pergunta que é óbvia a resposta. Mas apenas ela é feita para poder explicar e deixar muito clara a ideia que a pessoa quer transmitir. Então, como que para despertar a mente dos seus leitores, ele faz duas perguntas e ele mesmo responde, revelando agora a onipresença de Deus. Já falamos da Davi falou da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, agora ele fala da onipresença de Deus. Nada há mais contrastante e antagônico do que o céu e o inferno. A palavra no versículo 8 aqui, traduzida como abismo, é Sheol, que também é traduzida como inferno. E ela tem uma variedade de significações no Velho Testamento, no hebraico, que pode ser realmente abismo, o lugar dos mortos, e pode ter a conotação de inferno. Seja como for, o que Davi obviamente quis fazer aqui foi um contraste. Um contraste. E de fato há um contraste grande entre céu, o abismo ou o inferno. Alguém está num ou no outro. Ninguém está no céu e no inferno ao mesmo tempo. Deus está em ambos. Deus está no inferno, pastor? Tá. Pastor? Claro. Só que eu vou dizer de outra forma. O inferno está na presença de Deus. Isso é a melhor definição que eu conheço da onipresença de Deus. Não é que Deus está presente em todas as coisas. É que todas as coisas estão na presença de Deus, que é diferente da um ar mais majestático. Eu gosto muito dessa definição de onipresença. Tudo está na presença de Deus. Você acha então que o inferno não estaria? Ou seja, Deus não saberia o que está acontecendo no inferno? Deus perdeu o controle do inferno? E há um erro grande de achar, não, Deus reina no céu, Satanás reina no inferno. Que conversa é essa? Satanás não reina no inferno, não. Ele reina hoje de uma maneira muito limitada neste mundo aqui. Ele é o Deus deste século, o príncipe deste mundo. Cristo permite Satanás, de alguma forma, domine a maioria da humanidade. Isso vai ter fim muito breve. E diz que o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Lançado por quem? Ninguém é lançado porque quer. A gente entra numa porta, mas se alguém me joga dentro de um quarto e tranca a porta, eu fui lançado, arremessado, jogado. Satanás vai ser jogado dentro do lago de fogo, e para sofrer eternamente, padecer. Esse é o fim de Satanás. Quando eu digo fim, inclusive, não é o final da existência dele, é o destino eterno de Satanás, é do lago de fogo. Nunca me esqueço da minha revolta, eu era mais ou menos novo convertido, aí fui ver um filme que ficou famoso por aqui uma certa época, filminho evangélico aí, em que eu estava apresentando a igreja lá em Tianguá, quando eu vi o filme, para quê? Satanás, tinha um homem lá vestido como se fosse Satanás, imagine, com um rabo, todo vermelho, e pulando alegremente no inferno, satisfeito, o pessoal sofrendo lá, as labaredas, e Satanás lá, pintando e bordando, lá como se estivesse muito em casa, mandando em tudo. E essa era uma congregação da nossa igreja lá em Tianguá. Depois eu proibi de passar aquele filme, cheguei em Fortaleza, lá na igreja que eu fazia parte, esse filme não vai ser passado, mas esse filme é herege, porque tem uma heresia, isso é uma heresia. Satanás à vontade, reinando tranquilo e satisfeito no inferno. Errado. Ele vai ser condenado e jogado dentro do inferno. Então, o que Davi quer dizer é que Deus está tanto no céu como no inferno. Agora, quando eu digo que Deus está no inferno, entendam, eu falei de uma maneira um pouco chocante para mexer com vocês mesmo, mas no sentido, já expliquei, que Deus controla o inferno, criou o inferno, claro, tudo que existe ele criou, e vai punir pessoas e anjos malignos, inclusive o próprio chefe, que é o diabo, no inferno. Então, o que está lá é do controle de Deus. Ele manda, ele ordena, ele controla tudo 100%. É neste sentido. Claro que Deus habita nos céus, um lugar inacessível para aqueles que não foram santificados pelo sangue de Cristo. E se for anjo, no caso, anjos que são fiéis a ele, Deus. Um lugar que a gente não consegue imaginar, conceber de tão belo, de tão lindo, de tão limpo, de tão puro, de tão maravilhoso que é a habitação de Deus. É lá que ele habita. Então não é que ele está da mesma forma num como no outro, evidentemente. Há um trono de Deus. Agora, descrever o lugar deste trono de Deus, ninguém sabe, é noutra esfera da existência. Sabemos nem um caminho, não dá para pegar um avião, um foguete, ir até o trono de Deus, é noutra área de existência, noutro nível, em que nós não temos acesso. Mas o fato é que a Bíblia fala claramente de uma presença pessoal de Deus, fala no trono de Deus, no trono do Cordeiro, e descreve em detalhes o que acontece ali. Então Deus está no céu, sim, entronizado ali, mas tudo está no controle dele, na presença dele. A presença de Deus não se faz sentir apenas nos lugares celestiais, é com versículos 9 e 10 que eu já li. Ele está também em todos os cantos da terra. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins do mar, as asas da alvorada. Alguém, inclusive, comentou aqui um comentarista sobre a velocidade da luz. Se eu fugir da presença de Deus na velocidade da luz, nas asas da alvorada, uma maneira muito poética de falar nisso, não escapo. Deus me pega lá também, onde quer que você vá. E se me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Uma coisa interessante aqui. Primeiro, o que houve com Davi? Que ele quis escapar de Deus. Ele não estava adorando a Deus e vibrando com o fato de Deus conhecê-lo. Penso que seja a noção de pecador. Como Isaías teve, ai de mim, que eu vi Deus, eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aquela noção de pecaminosidade quando alguém chega perto de Deus. E quando nós adoramos a Deus e comungamos com Deus, ao mesmo tempo que nós vibramos, sabendo que somos agora limpos pelo sangue de Cristo, mas ainda temos pecado em nós, e ainda temos aquela noção terrível de pequenez, de sujeira, de indignidade diante de Deus. Então são essas duas coisas que ocorrem quando um pecador perdoado adora a Deus. Essas noções. Então alguém que fica na presença de Deus como se estivesse na presença de um colega de classe, não está entendendo bem mesmo tratando-se de um crente em Cristo, de alguém que tem acesso a Deus, está autorizado a chegar diante de Deus, limpo por Cristo, mas há esse temor, há esta noção ainda muito forte de indignidade diante de Deus, e uma certa vontade de fugir da presença dele por indignidade própria. Nossa, parece que é isso que causou em Davi esta sensação. Rapaz, não dá para ficar na frente, perante um Deus tão santo, Deus tão poderoso. Eu vou me embora daqui e eu vou perecer. Mas aí descobri que não dava para ir embora da frente de Deus. Nos versículos 9 e 10, ele joga um ingrediente novo, Davi. Além de Deus conhecê-lo, além de Deus controlá-lo, Deus o guia e o sustenta. Bonito isto. Versículo 10. Aqui mostra um carinho, pela primeira vez, agora no versículo 10, Davi fala de um carinho, de um interesse de Deus nele. Aliás, interesse não, já tinha falado do interesse. Mas agora ele fala da proteção de Deus. É algo mais pessoal que ele injeta aqui. Deus quer o bem de Davi, guiando-o, sustentando-o, ou seja, Deus ama Davi. Então não é que a mão de Deus está sobre Davi para pegá-lo como um gato que coloca a mão sobre o ratinho e depois solta o ratinho, anda meio metro, o gato, bufo, de novo. Aí o pobre do ratinho corre um pouquinho, o gato, bufo, de novo, e ele não consegue escapar das mãos ou das garras daquele gato. A ideia de Davi, então, não é um ratinho, coitado, querendo escapar de um Deus malvado, de um Deus cruel, que de tão poderoso que é, tem as garras em cima de Davi, e ele não escapa. Coitado, que sufoco. Não, a ideia não é esta. A ideia é que Davi tem a mão de Deus sobre ele, embaixo, em cima, ao redor, de todo lado, mas uma mão protetora. Uma mão cuidadora, uma mão que cuida. Então não é um Deus que vai e persegue e quer pegar e maltratar, é um Deus que quer guiar, ajudar, proteger, amar. Muito bonito isto, versículos 11 e 12. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Qual é o melhor lugar para se esconder do que o escuro? E quem tem algum tipo de coisa a esconder, vai para o escuro. E a mesma coisa com os aspectos morais. Davi aqui, meio amedrontado com esse encontro com Deus na sua adoração, ele pensa em se esconder, descobre que é impossível, e até mesmo o escuro não dá certo. Tenta, vai tudo que é lugar, tudo que é, não vai. Porra para o escuro, não adianta. Porque o escuro e a luz, para Deus, são a mesma coisa. Para nós, luz e trevas são autoexclusivos. Onde há luz, não há trevas. Onde há treva, é porque não tem luz. Ou é um, ou é o outro. Para Deus, não. Tanto faz. Então é um exemplo aqui de algo que é impossível para nós e possível para Deus. Um exemplo. E Deus é chamado de Deus dos impossíveis também na Bíblia. Impossíveis para quem? Para nós. Aos nossos olhos ele é um Deus dos impossíveis. Mas ele não é o Deus dos impossíveis aos olhos dele próprio. Claro. Ele é o Deus do possível. Então a maneira como Deus vê as coisas, Deus sente, Deus se relaciona com as coisas, conosco, é completamente diferente de nós. Muitas vezes nós queremos julgar Deus, queremos avaliar certas coisas de Deus. Ai, mas como é que Deus, isso, ele vê de uma forma diferente de nós. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Então não adianta, é saber o que ele diz, saber até onde dá para saber pelas escrituras como é que funciona o pensamento de Deus, e vai até lá. Mas não vá querer entender tudo porque você não compreende. Então, que sirva de lição para quando você quiser tentar compreender algumas atitudes de Deus na Bíblia, alguns sentimentos dele revelados na Bíblia. Ah, isso aqui eu não entendo. Já está com bronca com a Bíblia. Isso aqui eu não entendo. Como é que Deus diz, para! Para! Porque é típico nosso. Como é que Deus diz isso aqui, aí depois diz aquilo lá. Como é que Deus diz que é amor, ao mesmo tempo diz que odeia o pecador. E diz isso e diz aquilo. Como é que... Aí você já faz isso de cara feia. De cara feia. É. Desse jeito, Senhor, eu não vou poder confiar muito na tua palavra, não é? Porque tu diz uma coisa aqui e diz outra lá, como é que eu fico? Com relação à minha inteligência, querendo te compreender. Assim não dá. Então vou ficando cada vez mais cético, cada vez mais frio com as escrituras, e cada vez que a Bíblia diz uma coisa, eu vou ficar todo cheio de arestas e de pontas. E sabe quem vai perder? Deus, né? Coitado de Deus. Você é frio, você tem gozar espiritualmente da maravilha da pessoa que ele é, querendo comungar com o seu espírito, através do espírito dele que habita em você, tratando-se de um crente, mas você está todo cheio de coisas com Deus, todo cismado com a palavra dele, aí Deus está triste, coitado, muito, e ele perdeu muito da glória dele. Ora, quem é que perde com isto? É você, porque o Deus poderoso é o mesmo, com você, sem você. A glória dele não diminui, porque não pode ser diminuída. A glória dele não aumenta, porque não pode ser aumentada, já é infinita. Só quem perde somos nós, com essas manias de seres inteligentes e de seres racionais. Eu acho que às vezes nós somos muito, desculpe a palavra, é burros, espiritualmente falando, tolos, porque não entendemos estas coisas. E queremos usar uma coisa que é para ser nosso auxiliar, ou uma ferramenta que é a nossa inteligência, e usamos com a ajuda do diabo contra nós mesmos, para nos atrapalhar e nos impedir de adorar a Deus de uma maneira mais rasgada, de uma maneira mais aberta. Ah, eu sei, pastor, de uma maneira mais louca. Não, de uma maneira mais de fé. Sim, talvez louca aos olhos do mundo, mas de acordo com as coisas de Deus, nada de loucura aí. Isso é ter fé, é adorar e crer e confiar na palavra de um Deus poderoso, santo, magnífico, que diz, então é, mesmo que a sua magnífica inteligência não alcance. Nunca vai alcançar. Pode desistir de adorar a Deus e de gozar espiritualmente as delícias que o Espírito Santo tem a dar no seu coração, se você vai ficar dependendo de entender as coisas e de comparar tudo, e de entender ipsis literis, cada coisinha da Bíblia. Pode desistir, você vai ser um crente tristonho, um crente fraco, um crente seco, um crente de alma árida. Versículos 13 a 16. Pois tu formaste o teu interior, isso é bonito demais. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Aqui atesta vigorosamente que Deus o criou, Davi, de um modo artesanal, feito à mão, uma mão divina. Não a produção em série de seres humanos, mas uma produção altamente personalizada. E ele cita o ventre da mãe como apenas um lugar onde Deus operou e criou, e fez e construiu aquele feto. Está falando aqui antes do nascimento, claro, no útero materno. como um estaleiro. O estaleiro o que é? O lugar onde as pessoas montam as peças do navio, o navio ficou pronto e joga no mar. Então aqui Deus trata o ventre humano como um estaleiro, estaleirozinho bem miudinho, onde Deus junta as peças. Não é a mãe que junta as peças. Não é a mãe que junta as peças. Me desculpe, você que é mãe, você não juntou peça nenhuma dos seus filhos. Quem juntou as peças dos seus filhos no seu útero foi Deus. O seu marido lhe ajudou a dar início. Foi usado por Deus para dar início juntamente com você a um ser humano. Mas tudo providência dele. E depois o que, que o marido fez? Depois o que, que a mulher fez? Nada. Simplesmente acolheu e teve ali naquele interior, foi alvo de um trabalho poderoso, divino. Cada mulher que é mãe teve o próprio Deus trabalhando no seu ventre. Dia após dia, mês após mês, durante a gestação. Cada um de nós veio das mãos do próprio Criador, individualmente. A sua mãe e o seu pai têm um papel muito menor na sua existência do que você pensa. Graças a Deus pelos nossos pais, graças a Deus pelas nossas mães, vamos amá-los intensamente, honrá-los, respeitá-los e obedecê-los enquanto estamos na casa deles. Tudo bem, mas você não deve a sua existência ao seu pai e à sua mãe em última instância. Você deve a Deus. Não esqueça disso. Mas Deus não se limitou apenas a criar Davi, mas traçou o destino de Davi. Você viu aqui. E não apenas o destino final. Ó, Davi, você vai ser um salvo. Vai para o céu. Você não vai ser um salvo, você vai para o inferno. Você vai crer, você não vai crer, seu destino eterno está lançado, traçado por mim. Agora, o dia a dia aí, você resolve, você faz o que você quiser. Não, não, não. Deus traça dia após dia, aqui na terra. Ele acompanha cada um, traça cada um, determinou cada um. Curioso é que no versículo 4, ele confessa que o QI dele não alcança os atributos de Deus. No versículo 14, ele diz, a minha alma o sabe muito bem. Ali, o verbo é conhecer. Aqui é saber. Ele sabe pela fé. Ele não entende, mas a fé dele sabe, se apropria destas verdades, mesmo sem compreender, e esse conhecimento de fé o deleita. 17, 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Davi fala como conhecimento de causa aqui. Apesar de ser um grande pecador, como todos nós, Davi era um homem que tinha uma comunhão próxima com Deus. Infelizmente, não como muitos de nós. Mas Davi andava perto de Deus. E quem anda perto de Deus, conversa com Ele, faz perguntas a Ele, mas praticamente perguntas retóricas, porque algumas, as que Ele já sabe, as que não sabe, Deus não vai responder, mas Ele gosta de conversar com Deus e de expressar a sua ignorância em muitas coisas, e faz perguntas como uma maneira de expressar que não sabe. Não é esperando uma resposta, uma revelação de Deus de noite ali, uma profecia. Não, não. Porque a profecia que está na Bíblia está. Quem não está, não está. Acabou, encerrou. Então, ele conversa com Deus, aquele que tem comunhão com Ele, vai conhecendo mais e mais os pensamentos de Deus, e ele fica dependente dos pensamentos de Deus. Ele fica dependente do que Deus pensa, do que Deus diz nas Escrituras. E ele se acostuma. E o crente que faz questão de andar com Deus, ele não sabe mais fazer nada sem consultar a Deus antes. Ele não consegue mais. Como uma criança altamente dependente do pai, que fica, pai, eu posso fazer? Pai, isso, pai, aquilo. O crente que gosta de andar com Deus fica assim. E é o que Davi disse aqui no versículos 18 e 19. Os pensamentos de Deus são preciosos demais para Davi, mesmo que ele não os compreenda, mas são gostosos, agradáveis. Espero que você tenha chegado ao ponto, e eu próprio, de não sabermos mais fazer nada sem consultar a Deus, sem pensar em Deus. Como é que ele está sendo glorificado nisto aqui? Nesta minha pergunta, nesta minha resposta, nessa minha atitude, neste meu negócio, neste meu namoro, neste meu casamento, no cuidar dos meus filhos, no relacionar com os meus vizinhos, com os meus inimigos, se é que os tenho. Como é, Senhor, que eu faço? Como é que eu faço? Como é que tu farias aqui? Como é que eu devo fazer para te agradar? Me dar sabedoria e ficar dependente, altamente dependente. Coisa triste é um crente independente de Deus. O que se acha independente. É uma contradição em termos. No versículo 18, a revista corrigida tem: se os contasse, seria o maior número do que a areia. Quando acorda, ainda estou contigo. Uma tradução complicada, não vou entrar em detalhes. Mas há uma tradução aí que Davi fala que fica maravilhado de que ele dorme, quando acorda, Deus está com ele ainda. Ele dorme de novo e acorda de novo e Deus está com ele ainda. E está sempre, sempre com Deus. Versículo 19 a 22, já preparando para o final. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Parece que Davi desperta do seu êxtase de adoração e se lembra da existência de homens incrédulos que chegam ao cúmulo de se rebelar contra um Deus tão onisciente, tão onipresente, tão maravilhoso, tão inteligente, tão poderoso como é o Deus Criador. Como é que pode? E ele se choca aqui, e ele desfere palavras duríssimas que até nos chocam, que a gente vem no estado elevado espiritual, quase uma certa sublimidade de pensamentos, com a gente lendo tudo isso aqui até o versículo 18, aí, de repente, aquela dureza de Davi forte, ele fala com raiva. Essa dureza dele é compatível com o choque que ele teve ao se lembrar desse tipo de gente. E bem de acordo com a época, com o linguajar da época mesmo, mas o fato é que ele demonstra uma lealdade a Deus muito grande, ao ponto de medir os sentimentos dele, Davi, por esses homens rebeldes, pelo modo como esses homens se comportam diante de Deus. Eles têm raiva de ti? Eles são rebeldes contra ti? Pois eu não quero saber deles, não. Aquela história. Os teus inimigos são meus inimigos. Então, esses homens se tratam assim? Esses homens se comportam insidiosamente diante de ti? Pois eu não quero saber deles, não. São meus inimigos, Senhor. Os teus inimigos são meus inimigos. Interessante isto. Finalmente, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bom, então no versículo 23, ele repete a maneira como começou o salmo, correto? Senhor, tu me sondas e me conheces. Errado. Versículo 1, ele afirma que Deus o tem sondado, como Deus faz com qualquer pessoa, independente da vontade de cada um. Não precisa você ter vontade ou concordar que Deus lhe escaneie o mais íntimo dos seus pensamentos. Você pode gostar, pode não gostar, pode concordar, discordar, não interessa. Você está absolutamente nu, despido, descoberto aos olhos de Deus, todo o seu ser. Isso é o que Davi diz no versículo 1. No versículo 23, ele pede, de espontânea vontade, Davi convida Deus para sondá-lo. Muito diferente uma coisa da outra. Mesmo que considerando que Deus vai sondar que a pessoa queira ou não queira, convide ou não convide, mas é diferente como a água do vinho. Senhor Deus, me sonda. Eu sei que tu vai sondar, mesmo que eu não queira, mas eu quero. O meu coração te convida para ser sondado por ti mesmo. E ele usa mais quatro verbos aqui, indicando a ação de Deus na sua vida. Conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos. No hebraico, pensamentos aqui significa ansiedade, inquietudes. Interessante isto, conhece as minhas inquietudes, meus pensamentos mais ansiosos. É o que significa aqui. E, no fim, vê se há em mim algum caminho mau. Irmãos, Davi pede para ser devassado por Deus, o íntimo dele. A cada passo, Davi desejava aprofundar cada vez mais a sua intimidade com Deus. É só isso que nós vemos aqui. Essa tendência que nós vemos no Salmo é Davi cada vez mais querendo aproximação com esse Deus, mesmo que se sinta indigno e pensou até em fugir dele. Mas é um querer sem querer. É uma necessidade, mas que ele sabe que, estando perdoado em Cristo, ele pode ficar junto de Deus, mesmo constrangido, pelo menos por enquanto, enquanto estamos nessa terra ainda com pecados. Conhece o meu coração. E não vemos aqui nem de longe uma arrogância. Senhor, pode vir. Pode vir. Porque eu não tenho pecado de jeito nenhum. Eu sou puro. Eu isso, eu aquilo. Eu sou sujeito a provas, a prova de tua análise. Pode vir. Não é isso, não. Ele sabe que é pecador. Até gostaria de ter fugido, mas ele pede para Deus ver o seguinte: Senhor, eu gostaria de ser mais fiel. Senhor, eu gostaria que tu visses as minhas intenções. Eu gostaria que tu visse o meu desejo, a minha ânsia de estar mais perto de ti. Eu tenho pecado, eu sei que eu tenho, muitos, infelizmente, mas isso não tem anulado a minha ânsia por ti. Pois vem. É muito bonito este clamor de Davi. E no fim, para encerrar com chave de ouro, ele reconhece que até a eternidade dele pertence a Deus, pedindo humildemente que Deus o guie por ela, eternidade. Guia-me pelo caminho eterno. Alguns estudiosos acham que Davi fala, guia-me pela minha vida, pela minha velhice. Já outros vão mais fundo, dizendo, não, aqui provavelmente ele está pensando mesmo na eternidade, no tempo sem fim de existência eterna. Seja como for, Davi então coloca o seu futuro nas mãos de Deus e pede que ele o guie. Só em dizer isso já mostra a total dependência dele. Quero encerrar apenas alistando algumas lições que eu já toquei ao longo da pregação, mas tentando recapitulá-las. Primeira, reconheça os atributos de Deus, não apenas de uma maneira geral, mas aplicando para a própria vida. Foi o que Davi fez. Davi aplicou para ele a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Eu não consigo me deitar sem que tu saibas. Eu não consigo fugir da tua presença. Tu estás me cercando por todo lado. Então ele aplica os atributos de Deus para a vida dele. E é isto o que você precisa fazer. Qual é a influência que tem a justiça de Deus na sua vida? Deus é justo, é. O que isso tem a ver com você? A santidade de Deus, muito bonito. É capaz de você escrever mais atributos de Deus do que um teólogo aí, sei lá, 15. Muito bem. O que cada um deles tem a ver com você? Amanhã de manhã, na sua classe, no seu trabalho, na escola, dentro do ônibus, dentro do carro. O que tem a ver a onipresença de Deus, a onisciência, a justiça, a santidade dele, a glória dele com você? Procure ler a Bíblia desta forma, aplicando para a sua vida, porque é um Deus pessoal que quer se relacionar com você. Não é um Deus apenas para ser objeto da nossa reflexão mística, teórica, vaga, distante. Não. Segundo, seja cuidadoso com cada passo no estágio desta vida que você se encontra. Deus está super atento para o que você faz, para o que você é, para a maneira que você vive aqui, para lhe dar funções no céu. Terceiro, é maravilhoso pensar em Deus até onde o intelecto alcança e depois se deixar flutuar em adoração com base exclusivamente na fé, em Cristo. Claro, estou falando para os que a têm. Quarto, seja grato a Deus por toda a atenção e carinho que Ele dispensa a você. Graças te dou a Deus pela maneira maravilhosamente maravilhosa com que fui formado e tal, ou que tu me formaste. Ele agradece a Deus, pois seja grato. O Salmo não diz, certamente, mas sabemos pela própria Bíblia que tudo que nos foi dado por Deus é por causa de Cristo, via Cristo e em Cristo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos de salvação foi nos dada por Cristo. Quinto, considere os inimigos de Cristo como seus próprios inimigos. Deus gosta disso. Considere os inimigos de Cristo como seus próprios inimigos. Deus gosta desse tipo de lealdade. E agora sabe o que você vai fazer? Chutando aí tudo que é inimigo de Cristo. Não, eu não disse isso. Desprezando, ridicularizando, humilhando. Não, 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 não. Você vai amá-los. Porque Cristo amou os inimigos dele. Pelo fato de Cristo amá-los, não quer dizer que eles deixaram de ser inimigos. Continuam sendo, mas ele os amou. É outra história. Então, quando eu digo para você considerar os inimigos de Cristo seus inimigos, não estou dizendo para você deixar de amá-los. Eles continuam sendo inimigos. Sim, e você os ama, mas são inimigos. Inimigo de Cristo é inimigo meu. E amigo de Cristo é amigo meu. Vou amar todos os dois, o amigo e o inimigo. Mas é inimigo e o outro é amigo. Então, essa diferenciação, para Deus, é importante. A sua lealdade. Acho esquisito. A gente está numa roda e alguém graceja de Deus e ri, e a gente ri junto. Muitas vezes com vergonha. Quem de nós já não entrou numa situação dessa? Por timidez, encabulado. 10 colegas ali, cada um mais reverente do que o outro, aí diz uma piada que envolve o nome de Cristo, até desrespeitosamente, todo mundo ri e você ri sem jeito. E alguns até olham para você, sabendo que você é um crente. Minutinho. Tem um monte de inimigo de Cristo ali. Você está com eles? Como é isto? Então se posicione de uma maneira digna, com palavras respeitosas, mas com firmeza. E sem deixar dúvida onde é que você está. Onde é que você está? Você é amigo de quem? Afinal de contas. Quem são seus amigos? Quem são seus inimigos? Deixe claro. Por último, entregue-se cada vez mais a Deus. Convide o Espírito Santo para lhe sondar totalmente. Não tenha medo. Convide. Ousadamente. Nós devemos nos achegar ousadamente até o trono da graça. O livro de Hebreus nos autoriza isto. Temos essa autorização de Deus para ser ousados. Não é atrevidos, mas ousados. Então peça a Deus, sonda-me, Senhor. Não é só dizer, eu sei, tu me sonda. Não, sonda-me, eu estou te convidando. E vê o podre que tem aqui, tira muita coisa daqui, me ajuda naquilo que eu não quero. Me conhece, me prova. Vê se há algum caminho mau. Eu sei que tu vai ver que tem, pois me ajuda a não trilhá-los. Peça para ele guiar passo a passo, dia após dia, até chegar na eternidade. Que Deus nos abençoe, e eu sugiro que o crente vá por esses caminhos que eu já expliquei, e aquele que não tem Cristo ainda, que ainda não pode nem falar a Deus como meu pai, que só pode falar a Deus como pai, aquele que recebe Cristo e que crê em Cristo, de acordo com João capítulo 1, então, resolva isto com Deus, e adore a Deus não como uma criatura e um criador, mas como filho e um pai. E esse tipo de adoração só é aceita por Deus via Cristo. Resolva na sua vida o que você acha de Cristo. Não interessa diante de Deus o que você pensa da sua religião, se você é muito religioso, se é pouco, se você vai aos cultos, ou vai às missas, ou vai aos serviços religiosos, ou vai isso. Não interessa. Se você dá dízimo, se você dá esmola, se você dá oferta, se você dá isso, dá aquilo. O que interessa é como é que você age e interage com Cristo. qual o seu relacionamento com Ele. Depois tudo mais cai nos eixos. Mas tem que ver, inicialmente, isto. Vou resolver minha pendência com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Amando-o, me submetendo a Ele, confessando os meus pecados e pedindo a salvação que Ele me deu naquela cruz. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém.